is, o zonen van het noorden.
Westwaarts over woeste zee op weg naar nieuwe oorden.
Wat zoekt gij over woeste zee zo ver van uw land?
Pronto, não, mas a gente não vai, estamos gravando, não tem... foda-se, a gente tá cagando regra aqui. Tem, outro... tem um tema?
Tem, é o tema que os caras sugeriram em relação ao grupo hoje, lá, deixa eu ver aqui. É, cara, o negócio acionou o Discord aqui, peraí.
Tem o bagulho aqui, o gravador.
Eu tenho até um roteiro. Aqui.
Tu fez um roteiro?
Caralho, é, tipo, na minha, a minha resposta é um roteiro, exatamente.
Caralho, por isso que tá chovendo, mano.
É, pra caralho, exatamente. Então...
Entrou... Ah, bom, qualquer coisa eu corto essa porra aí, mas demorou.
É, corta tudo estranho aí, começa, é mais fácil começar agora. É, eu acho que é aquele bem rápido lá.
Demorou, o que, que ele tinha te perguntado mesmo que eu não lembro, velho?
Quais os procedimentos necessários pra se comprar uma arma usada?
Puta, boa, cara. Assim, e outra, sabe o que é interessante?
Eu acho que você pode, primeira coisa, instalar um...
Sim.
Acho, primeira coisa, instalar um navegador de Dark Web, da Deep Web, e procurar um fornecedor. Tô brincando. Não vamos dar ideia pra galera. É... Comprar armas sem que o Estado saiba, né?
É.
Esse negócio de arma.
Agora que eu percebi que o Rafael tá no...
É.
Tá aqui no... A gente falando de comprar arma ilegal e o cara aqui... Ah, o PM no rolê.
Então.
Que eu sou da ideia do Lucas Silveira lá. Não existe arma ilegal, existe
não,
arma.
O governo não, sabe. Não. Eu esqueci um alerta aqui, disse, pô, vou ver o que os caras estão falando aí.
E aí, Rafael, como é que você tá?
Tudo na paz, meu irmão. Tudo em ordem, graças a Deus. Tá na correria aqui, botando a menina pra dormir. Chegou a mensagem. Porra, os caras estão na área aí. Só o áudio de vocês aí.
Nada, que isso. Bem-vindo aqui, cara. Tamo aí.
Valeu.
Tamo batendo um papo aí. Valeu.
Então, eu acho que era isso, né? Quais os procedimentos
uhum.
que pra se fazer aí, que a galera pode fazer. Compra e venda de armas usadas.
Cara, vamos começar, antes de falar procedimentos e tudo mais, eu acho interessante a gente falar sobre vantagens e desvantagens de se comprar uma arma usada, porque a galera deve achar que, tipo, ah não, arma, só porque a arma tá usada é mais barato. E,
não, tipo, é o contrário.
Na verdade é o contrário. O que se vê é muita arma usada mais cara, até arma original, sem... Porque, tipo, entre os atiradores é muito comum pegar aquelas Imbel toda mexida... E não sei o que, aí realmente o valor vai ser diferente. Mas até a arma original eu vejo arma mais cara. Tipo, o nego vendendo Glock aí, que tá 10 pontos no mercado, a 15.
Sim, exatamente.
Entendeu?
Exatamente,
Então rola bastante isso, né, cara? Tipo, uma vantagem da arma usada não é o preço.
Não é o preço. Não necessariamente é o preço. Dificilmente... Às vezes aparece algum negócio bom e tal, mas a regra do mercado não é essa. O comum e a regra de mercado não é essa. É, geralmente ela custa mais caro do que na indústria ou no comércio, né?
Uhum.
O motivo disso, no caso das armas nacionais, é pela velocidade e praticidade de, entre aspas, e bem... E haja aspas nisso, a arma estar na mão, né? Que eu quero dizer com isso, o que, que é? Primeiro, procedimento legal, quando a gente está falando de arma de Sigma, né? De atiradores aqui, os CACs. O procedimento, quando você compra uma arma de alguém, né? De outro atirador, você vai fazer um processo de transferência. Tô.
Ah, tá bom. Não, beleza. Dá para ouvir.
Ah, tem muita coisa. Pô, tô cheio aqui de coisa pra fazer. Então, assim, o que a gente tem primeiro, o que é? O procedimento é muito mais rápido, tá? Porque você vai fazer um processo de transferência de arma entre atiradores, ok? Então, na verdade, o que acontece? É um processo só que você vai fazer perante o exército. E aí, no final desse processo, esse processo já sendo deferido, ele já vai emitir o CRAF e guia de tráfego em seu nome. No nome do novo dono da arma, né?
Então, você corta aquele... Ah, autorização de aquisição, aí...
Sim, você corta a autorização de aquisição, tempo de nota emissão de nota fiscal... É, os contatos com a fábrica e outra. Saiu o CRAF e a guia no seu nome, né? Ou às vezes aquele negócio, às vezes saiu só o CRAF, por exemplo, no seu nome, mas ainda não saiu a guia. Enfim, aconteceu algum problema e pode acontecer. Você consegue já pegar essa arma, né? Óbvio, se só tiver o CRAF, você vai ter que pedir para esse cara que te vendeu a arma, o certo é ele levar a arma para você. Na sua casa, né? No seu local de acervo. E aí, você já vai estar com o CRAF, você não tem problema nenhum de ficar... É, a arma é sua e acabou, né? Então, ao contrário de que se você for fazer a compra no comércio, você vai ter que entrar primeiro com o processo de autorização de aquisição no comércio, esperar sair o deferimento, esperar sair a autorização, ir no exército retirar. Além, obviamente, de agendar, montar pasta, tal, todo aquele processo que a gente já conhece. E depois, com a autorização em mão, você vai mandar, ou você vai mandar para a indústria, e aí fazer o pagamento da arma e esperar eles faturarem. Por exemplo, agora não, porque a Embel parou de fazer a venda para pessoas físicas. Você só vai poder comprar a Embel em loja. Mas quando a Embel vendia diretamente para pessoas físicas, o que acontece é o seguinte, por exemplo, você tem a noção. A Embel, depois que você mandava autorização para ela, de autorização de aquisição na indústria, ela te dava um prazo de até 180 dias para emitir a nota fiscal da sua arma, depois que você fizesse o pagamento.
Vamos abrir um espaço aqui para xingar a Embel ou não? Podemos? Meu Deus do céu, velho, como pode? Puta que pariu!
É uma empresa pública, o que você espera do Estado?
Estatal tem tudo para dar errado, principalmente se gerenciada por militar, né? Puta merda, é a junção de duas coisas extremamente inúteis e ineficientes do Brasil, que é a porra da estatal e a porra do milico.
Exatamente.
Pronto.
Então, assim, exatamente isso.
Respirei.
Então, o que acontece? Já vi até casos de passados 180 dias, e já tive caso, minha arma mesmo, já teve uma arma que adquiri, já é da Embel, que demorou cerca de 60 dias para emitir a nota.
Caralho, velho. Eu não lembro, eu não sei tu, cara. A minha Taurus ATS que eu comprei, irmão, a nota saiu em...
As notas da Taurus saem, sei lá, menos de uma semana.
Um dia, praticamente.
Acho que você manda coisa de um dia, nem isso, cara.
Mandei a CRAF na sexta, na segunda-feira o bagulho tava feito. Que isso?
Ah, autorização, né, você disse. A CBC fatura super rápido, cara. A Taurus, perdão. Né? Taurus barra CBC, né? Taurus, tanto a Taurus quanto a CBC, eles faturam e emitem a nota super rápido. E aí, lembrando que assim. Mas por que que eu tenho que esperar sair a nota? Porque só com a nota fiscal é que você vai poder dar entrada no segundo processo, que aí é para inclusão da arma no seu mapa e expedição do CRAF guia, né? E aí, mais um tempo. Você vai esperar mais um tempo. Então, assim, vai. Um procedimento que vai na segunda RM, a gente pode falar pela segunda RM aqui, inteiro vai demorar aí cerca de... Desde a autorização, prazo, na verdade, não vou falar inteiro, né? Vou falar tempo de só no EB, vai. Prazo da autorização, processo de autorização e depois de inclusão. E até o momento que sai o CRAF e guia. Cara, você vai gastar aí facilmente, tranquilo, sem fazer força, uns 4 meses. Enquanto que você fazendo uma transferência de atirador para atirador, aí geralmente 60 dias você está com o CRAF guia na mão. Já aconteceu comigo de eu ter que esperar muito mais. Já até esperei 4 meses, por exemplo, para uma transferência entre atiradores, né? mas também já tive processo super rápido. Então, depende. Como tudo, quando se fala de exército, tudo depende.
Pode ser em uma semana, pode ser em um ano.
Exatamente. Qualquer prazo entre esses dois aí. Entendeu? Então, assim, por isso que geralmente acaba se cobrando mais caro armas usadas. Além disso, quando se fala de armas importadas, sim, também é muito mais caro. Porque realmente importação é uma dor de cabeça gigantesca. É um problema, entendeu? Eu já vi cara perder a arma, importação. Ou seja, pode dar muita coisa errada. Muita coisa errada. Entendeu? Então, realmente, quem vende arma importada, de fato, não vende barato. E basta ver aí. Não é falar assim, ah, mas isso aí é o próprio atirador que fode o mercado e tal. Cara, não é isso, não é só isso, não. Realmente é o custo mesmo e o risco, cara, que você tem quando você envolve importação de arma de fogo. Entendeu? E vamos lá, a própria Next, que é, vamos dizer assim, pô, representante oficial da Glock aí, que faz as importações, os caras mandam sei lá quantas armas o tempo todo, tudo direto, já com todo o contato, esquema, direto da Áustria pra cá, pro Brasil, todo um suporte, os caras fazem um trabalho super legal, tal, beleza. Só que hoje as Glocks aí estão saindo por volta dos a G17, pelo que eu vi, já estão chegando nas lojas a quase 12 mil reais por causa do preço da subida do dólar, né?
Uhum.
Armas que custam nos Estados Unidos 500, 550 dólares. Como é que você diz isso? Pô. Entendeu? Então faz as contas aí. A arma de 550 dólares tá chegando a quase 12 mil reais. Pô, se jogar aí vezes 5,50, daria 3 mil reais. Ou seja, a arma, na verdade, sai 4 vezes mais cara do que nos Estados Unidos.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, realmente, é todo um risco que você tem de importação, toda uma série de problemas que podem acontecer. Você pode ter que ficar com uma carga presa num aeroporto e ficar pagando armazenagem. Cara, pode acontecer muita coisa errada. Eu já acompanhei alguns amigos aí que importam armas. Eu sei e eu vejo a dor de cabeça que é. Os caras nem dormem, bicho. Entendeu? Então, de certa forma, não dá pra culpar o porquê também chega caro as armas do Brasil. Porque a verdade é, você coloca seu dinheiro, meu amigo, e você não sabe se vai receber alguma coisa, não. Entendeu? Inclusive, já vi caso até de colega atirador de acabar perdendo uma arma e ainda tomando uma multa do EB de 2 mil reais. Com todos os documentos em dia, com tudo certo, com tudo tal. Já vi cara perder embarque porque a CI, na hora que embarcar, venceu. Antigamente vencia em 6 meses a CI.
Hoje,
agora são 24 meses. Então, aí volta tudo, tira outra CI. Cara, é muito problemático. Importação de armas de fogo. Ah, vocês podem ver aí outra. Não dá para prever o que acontece, cara. Temos aí, num passado bem recente, aí, poucos meses atrás, esse ano ainda, tava tudo tranquilo, tudo certo, tudo sossegado. Eis que o Exército Brasileiro simplesmente decidiu baixar uma portaria maluca falando que as armas importadas tinham que ter QR Code marcado, dispositivo de geolocalização, não sei o quê. E aí, meu amigo, você já tá com a CI na mão, né? Só que assim, eles não avisam, você não fica sabendo. E é o seguinte, eles publicam a norma hoje, você acordou hoje, olhou o diário oficial, tá valendo já. Imagina, meu amigo, quem tava com arma para embarcar, ou pior, quem estava com a arma embarcada. Quem estava com a arma embarcada já em transporte para o Brasil, ou tinha acabado de chegar no Brasil. E aí, faz o quê?
Um dia para o outro, tua arma virou ilegal.
É, exatamente isso. Entendeu? E aí não tem como fazer. A arma já está em solo brasileiro, mas não tem os dispositivos que a lei cumpre. E aí? Entendeu? Cara, importação é uma coisa realmente arriscada. E outra, digo mais, tem um monte de gente aí, um monte de empresa que fala assim, ah, não, tá aqui, ó. Já vi, tem anúncios aos montes aí de várias empresas. Não tô falando aqui, não tô denegrindo imagem de ninguém. Falando, ah, ó, tá aqui, ó, promoção, um pacote de importação da arma X mais arma tal por tantos mil reais, né? Aí você olha lá, tem pacote de AR com uhum. pistola Beretta por, você olha lá, 14 mil reais. Tá, só que o cara não te conta é que é o seguinte, primeiro, esse é um custo estimado, muitas vezes não estão incluídos impostos, não está incluído frete, não está incluído despacho aduaneiro, não está incluído uma série de coisas. E outra, se der qualquer problema, o problema é seu, amigão. Inclusive, eu já vi inúmeros casos que amigos meus contrataram empresas desse tipo aí. E, meu, o cara teve que tirar mais de 10, 12 mil reais a mais do que o cara tinha falado.
Nossa.
E detalhe, eu mesmo já entrei em contato com empresas assim, o cara anunciando em grupos e tal, falou, ah, arma tal, mais arma tal, por acho que era uma R, mas pistola lá por, sei lá, 14 mil reais, 12 mil reais. E eu virei pro cara e falei, tá, beleza. Tranquilo, campeão. Seguinte, coloca no papel isso daí. Ó, seguinte, pode trazer... 14 mil? Tá bom. Pode pegar a arma aí, entendeu? E eu falei quanto que é 14 mil, só que eu quero um contrato dizendo que eu pago isso e mais nada, e você tem a obrigação de me entregar as armas aqui documentadas e tal, 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 legalizadas, tudo certo, com todos os custos, eu não pago nada mais. Ninguém coloca isso no papel. Ninguém coloca. Entendeu? Ninguém coloca no papel. Ninguém faz um contrato desse. Na hora do vamos ver, essas empresas, os caras, ah, não, 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 não é assim. É que, ó, se tiver um custo a mais, se o dólar virar, se não sei o quê, se chover,
ainda
se
ventar
mais forte e tal. Entendeu? Ninguém, porque senão o cara anuncia isso e fala, tá bom, beleza. Eu te pago, você tá pedindo 14? Eu te pago 18. Só que eu te pago com as armas aqui no Brasil. Bota essas armas aqui no Brasil, eu te dou 18 em dinheiro à vista. Ninguém faz. Entendeu? E também ninguém faz contrato falando o seguinte, olha, a minha empresa se responsabiliza e vai cumprir, ó, aqui, ó, tá falando que vai trazer a arma legalizada com todos os custos para você pelo valor de X mil reais e nada mais. E se tiver qualquer custo além disso, o custo é da empresa e é meu. Ninguém coloca isso, cara, em contrato. Entendeu?
Não, até porque, cara, eu também não tiro muito a razão desses caras, apesar de, né?
Não, então, eu tiro a razão então, porque à medida que você tem que ser... essas empresas fazem propagandas que são, ao meu ver, cara, enganosas, porque à medida que você simplesmente faz anúncio falando, olha, arma tal por arma tal... Chega aqui por X mil reais. Cara, dá a entender que... Ó, eu vou pagar isso daqui e acabou. O cara vai ter todo o trabalho e vai colocar a arma aqui na minha mão legalizada, aqui no Brasil, sem eu esquentar a cabeça. Tudo que eu tenho que fornecer para ele, minha obrigação é só de, além de pagar a quantia, entregar documentos, né? E aí você vai ver... E não é nada disso.
Sim,
entendeu?
Sim.
Só que os caras só te contam a hora que você tem que botar dinheiro, entendeu?
É.
A hora que você tem que colocar dinheiro. Ah, ó, então, cara, sabe aqueles 14 mil? Agora então, são 28.
É.
Entendeu? Aí
cara, nesse caso, eu concordo contigo. Mas que realmente, cara, trabalhar com importação de arma de fogo no Brasil é loucura.
Não, trabalhar com importação no Brasil já é loucura, entendeu? É complicado, né, cara? Complicado. Tá lidando com o governo, com... Putz. Ainda mais produto controlado. Sim, sim, sim. Pode acontecer qualquer coisa. Você pode estar com as armas pagas nos Estados Unidos, ou sei lá onde for, entendeu? Com a CI na mão, e na hora que você for embarcar com elas, o exército baixar uma portaria falando que tá proibida aquela arma, aquele calibre.
Uhum. Exato.
Entendeu? E já era, acabou, não tem boi. E aí você faz o quê?
Inclusive, estamos na expectativa aí, né, de sair mais alguma portaria do exército, mais uma porcaria do exército, né?
Cara, nem me fala isso. Eu
também eu tô.
Cada vez que falam que vai ser alguma coisa.
Não, é um calafrio que eu sinto. É um calafrio que eu sinto.
Entendeu? Me dá até caganeira. Vou te falar a real.
Depois da última aí do QR Code, cara, pra mim é ladeira abaixo.
É. Então.
Acho que não vingou.
Mas assim, voltando aqui. Então, por isso que você tem essas questões aí de. Em relação a preço de armas importadas e tudo mais, entendeu? Outra, espera, tal. Você vai importar uma arma, cara, vai demorar pra essa arma chegar na sua mão. Entendeu? Vai demorar. Vai demorar bastante.
Vai.
Então, tudo isso, além do risco, a demora, tal, tudo isso influencia, obviamente, no preço. Né? Então, tem essas questões aí. Mas, bom, vamos aqui pro... Aí, assim, a questão se compensa ou não... Assim, compensa comprar uma arma usada? Cara, depende.
Depende do que você quer, né? Também.
Bom, assim, depende. Exatamente, por exemplo. Depende. Por que que depende? Primeiro, depende de qual arma que a gente tá falando. Depende, por exemplo, eu acho que vale as... Eu já comprei, às vezes, até armas nacionais aqui, usadas e tal. Depende, às vezes é um modelo que não existe mais.
Não, inclusive o mercado de arma nacional usada é bastante aquecido, cara. Principalmente das Imbel aí, entre atiradores, né?
Sim, sim. Mas, cara, Taurus pra caramba também, viu? Eu mesmo. Uhum. Já comprei. O que acontece? Às vezes, cara, tem muito atirador, que às vezes o cara tem muita coisa... E não
Sim.
usa.
De vez em quando tem que... A esposa dá uma apertada e o cara tem que vender.
Não, às vezes nem isso, não. Às vezes o cara chega
não, mesmo, obrigado, cara, chega e...
Fala,
30, 40 arma, fala, não,
A gente acha que não acontece, mas tem.
Acontece,
o cara mais
que isso. A gente que é fudido só.
Sim.
Não tem nego com muita grana aí.
O cara olha lá e fala, putz, isso aqui tá me empacando, meu... Na época, principalmente na época... que a gente tinha limite de armas, de acervo. Hoje a gente tem, mas é 30 por acervo, entendeu? Tinha cara que às vezes o cara vendia só para poder limpar um pouco o acervo e comprar coisas novas. O cara não tava usando, entendeu? Uma série de coisas. Então, cara, eu mesmo já comprei, por exemplo, até a arma, porque o modelo que eu queria não era um da Taurus, era uma arma... antiga, que não tinha mais aquele modelo específico, era um modelo, vamos dizer assim, o modelo tinha sido reformulado pela Taurus e eu preferia a versão antiga e tal. Uhum. E comprei, cara, tirador. E aí, então, por exemplo, uma arma importada, cara, se você tem dinheiro e não quer a dor de cabeça, que é grande, de importar uma arma... Beleza. Também já fiz isso. Entendeu? Pô, acho que às vezes vale a pena. Entendeu? Você tem uma arma na mão, você sabe... você tá pagando um pouco mais caro, mas você sabe que não tem erro. Tá? É a prova de falha ali. Entendeu? Vai dar tudo certo. A arma tá na mão, não tem problema nenhum, não vai dar zebra, não tem o risco de... É aquele valor, é aquele mesmo... Entendeu? Então, tem essas vantagens. Né? Tem toda essa questão. Mas, bom, vamos lá para a questão. Quais os procedimentos aí? Cara, acho que assim, levando em consideração, a gente está levando aqui em consideração, vamos dizer assim, uma transação entre atiradores, tá? Então, armas de Sigma para Sigma e tudo mais. Acho que a primeira coisa aí que você deve fazer é ver pessoalmente a arma, né? Parece até uma coisa meio óbvia, meio idiota, mas hoje em dia... Não, cara, mas hoje em dia tem muito contato, às vezes, pelo WhatsApp, aí o cara é do interior, você é da capital, ou vice-versa, e aí você tem um amigo do amigo que conhece aquele cara, aquele atirador também, e ele fala, ah, ou então, às vezes, ah, você já cruzou com o cara num campeonato, você fala, pô, já vi essa arma, tal, tô ligado, eu sei quem é o cara, tal. Meu, a primeira coisa, acho que é realmente... ver a arma pessoalmente, né? Até para, vamos assim, partindo do princípio, eu nunca fiz um negócio com quem eu não conhecesse, tivesse até um contato mais próximo, uma certa amizade, mas é, acho que até para você ver que realmente a arma, pô, a arma existe mesmo, tal, tudo certo. Então, a primeira coisa, ver a arma pessoalmente. Cara, item número 2, pedir ali para ver, você não precisa de uma cópia, mas pelo menos dá uma olhada no CR do atirador, de quem está comprando a arma. Então, assim, dá uma olhada no CR do cara, vê se o cara está com o CR dentro da validade, né? Ah, não, o cara está com o CR dentro da validade, está tudo ok e tal, está tudo certo, o cara tem atividade de tiro desportivo no mapa dele, está tudo ok, não tem problema nenhum, né? Entre parênteses, né? A princípio o cara está dentro da lei, né? Tá com as obrigações dele perante o EB em dia. Não tem como você saber, a não ser que você peça um monte de declarações pro cara de habitualidade, blá, 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 blá. Mas aí eu já acho que não é necessário isso.
O cara tá em dia ou... Bom, sei lá, né?
O cara tá com CR, o CR do cara tá válido, tá beleza, tá tranquilo. Eu acho que aí a terceira coisa, pedir pra ver o CRAF e a guia de tráfego da arma, né? Pô, você tá comprando a arma? Tá. Deixa eu ver o CRAF e guia da arma. E aí, obviamente, olhar se o CRAF da arma, que é o certificado de registro de arma de fogo, tá dentro da validade dele, até porque se tiver vencido, provavelmente vão pedir para renovar e não vão deferir a transferência, né? A guia de tráfego não é tão importante no quesito para transferência, mas é bom dar uma olhada na guia, ver se o cara tá com a guia, se a guia dele tá dentro da validade, tal, tal, tal. É, conferir o CRAF e a guia, as numerações, com as numerações da arma. Então, ver se realmente as numerações da arma conferem com as constantes no registro dela, né, e na guia de tráfego, só para realmente ter certeza que está tudo ok. Eu acho que assim, fazer uma desmontagem da arma de primeiro escalão para dar uma olhadinha na de como é que está a arma por dentro, né, ter uma noção um pouquinho melhor de como é que está ali. Então você faz uma desmontagem ali de primeiro escalão, simples ali, só para ter uma noção de desgaste, se tem alguma coisa que apresenta algum desgaste excessivo, né? Alguma peça, alguma coisa, dá uma olhadinha no cano por dentro, na radiação, tal, só para ver, assim, você também já vai dar uma olhada e vai conseguir ver se é uma arma bem manutenida, né? Com isso também você já vai ver. Se o cara limpa a arma, se o cara dá manutenção, você consegue... Não precisa ser nenhum grande expert para ter uma noção disso. Dá uma olhada. Eu acho que é outra coisa. Veja se a arma possui modificações. Ok? E aí, assim... uma modificação... Não no sentido... Não estou nem falando no sentido de algum acessório instalado. Ah, o cara trocou peças. Também é bom saber. Exatamente. Ver se o cara trocou alguma coisa, o que que ele trocou.
Muito comum trocar a mola, gatilho, caralho, né?
Entendeu? Ver assim, ah, tá, o cara trocou, o que que o cara trocou, entendeu? Duas, caso ele tenha mexido na arma, eu acho que é ver assim, quem que é o armeiro que mexeu nessa arma.
Ah, pode crer, boa.
Importante saber. Quem que mexeu nessa arma? Quem que fez esse trabalho aí? Entendeu? E aí você vai ver também o que o cara fez. E aí você já vai ter uma noção também de que tipo e que qualidade de peças que o cara colocou na arma. Até aí, eu vou te falar, diante do mercado que a gente tem e tal, nunca vi ninguém colocar peça vagabunda em arma. Até, meio, até porque meio que não tem. Tipo,
não tem.
Não tem. Geralmente, quando o cara mexe...
Quando mexe, sempre... mexe pro melhor negócio, né? Porque era dele, pouco tempo
exatamente.
Atrás.
Exatamente. Então, geralmente, quando o cara mexe, o cara mexe pra melhor. O cara, se o cara mexeu, é pra colocar uma peça de performance, alguma coisa assim. Não vai ser pra colocar peça xing-ling e tal, não tem. Né? Mas, vamos dar uma olhada o que o cara trocou, que tipo de peça, qual... quem que é o fabricante da peça, etc., e quem é o armeiro que mexeu na arma, ok? Outra coisa, dê uma olhada se a arma possui alterações de suas características. E aí, por isso que é bom sempre dar uma olhada na guia de tráfego, nos documentos. Por quê? Difícil dar problema em alguma vistoria com o exército, mas...
Característica, você diz, tipo, cor...
Na verdade não, acabamento, né? Não cor. Por exemplo, não existe problema, sei lá, a arma é preta, tá? Não existe problema do cara ter feito um Cerakote e ter pintado de azul, tão, qualquer coisa do tipo. Não, não tem problema. O problema é quando você altera o acabamento da arma. Como assim? Na documentação ela vai dizer se o acabamento é oxidado, pintado... ou cromo. Então, por exemplo, você pega uma arma que ela tá na documentação como oxidada e a arma tá cromada, isso pode te render uma levezinha dor de cabeça numa vistoria do exército, ok? Teoricamente, o cara tem que fazer a alteração do documento da arma perante o exército em relação a esse acabamento. Entendeu? Então...
alguma coisa muito gritante assim, né? Do tipo, ela é pintada e o
agora
cara
sim. Exatamente. A arma é pintada ou oxidada e o cara meteu um banho de cromo e a arma tá toda cromada. Entendeu? Então, talvez tinha bem provável que tinha o saco. Agora sim, se o acabamento é oxidado e você pintou, aí, cara, assim, pode dar. Teoricamente...
Sim. Impossível não é...
Teoricamente, a gente tem que colocar assim, o que tá na lei, vamos assim dizer. Teoricamente, você pode ter problema, sim, numa vistoria do exército disso, entendeu? E, cara, agora sim, por exemplo, se ela tem um acabamento pintado, e aí não importa que cor que tá pintado. Pintado e acabou, entendeu? Então, isso é uma coisa que, às vezes, o pessoal não se liga e acontece, entendeu? É bom sempre se ligar nisso. Agora, cara, eu acho que uma das mais importantes aí, recomendações, é teste a arma. Cara, não tem isso só de olhar, só de ver do quanto... Você precisa testar a arma. E, assim, eu não vejo outro jeito... eu fiz uns disparos a seco, eu usei uns snap caps, que é munição de manejo, né, pra quem não sabe, e ciclei a arma na mão e tal. Cara, não adianta, véio. O certo é pegar a arma e dar pelo menos 50 tiros com ela, 100 tiros com ela, e ver se realmente tá funcionando, entendeu? E aí, assim, se é uma pistola, teste todos os carregadores, entendeu? Quantos carregadores aí? Teste todos os carregadores pra ver se não vai ter nenhum problema também com nenhum dos carregadores. Teste a arma, atire. Faça todos os testes possíveis ali e acabou, cara. Eu acho que isso é de suma importância, assim. Não dá pra comprar uma arma sem atirar com ela. Igual comprar um carro sem dirigir. Exato. Ou sem nem ver se o motor liga, né?
Se nem arma de fábrica, a gente... Eu, pelo menos, eu recomendo, cara. Se a arma foi entregue no seu clube, mano, foda-se. Pega lá, tá no clube, já leva 50 munição, pega 50 munição lá no clube, já testa e já pau no gato ali mesmo. Porque tem muita gente recomendando a se desmontar, limpar, não sei o quê. Mano,
não, a primeira coisa que eu faço é, eu também faço isso. É, geralmente o pessoal desmonta para tirar o excesso de óleo, graxa que vai.
Tira o excesso de óleo com pólvora depois, foda-se.
É, eu faço isso também, cara. É, às vezes, assim, eu não acho que tá errado, tá? Eu acho que a arma que vem da indústria e tal, eu não acho que tá errado o pessoal que, assim que recebe a arma, desmonta, faz uma limpeza geral e aí atira.
Eu acho que tá correto.
Eu sou ansioso demais pra ter essa presença de espírito.
Não, assim, realmente, cara, a arma ela vem numa graxa grossa, porque é foda, né, cara? A indústria de...
A indústria tá lá.
O cara prepara a arma pra ser vendida e entregue.
Sabe Deus há quando?
Um ano, caralho. Tipo, essa arma fica guardada no estoque muito tempo.
Sim, então ele não pode realmente se dar o luxo de...
É preparada pra aguentar muito tempo ali guardada. Então, realmente, a graxa que vem... Você desmontou a tua TS ou não chegou a desmontar ainda?
Não, desmontei.
Minha, quando eu desmontei, cara, era uma graxa... Aquela graxa...
Não, na verdade, o que eu faço é... Eu atiro com a arma chegou. Eu atiro com ela, entendeu? Faço os testes iniciais, vejo que tá tudo funcionando, tudo ok. Sei lá, dou uns 100 tiros aí, às vezes até mais com a arma. Beleza, deu tudo certo, tá tudo certo, tudo ok, tudo funcionando. Beleza, depois desse primeiro uso, aí eu desmonto, legal, tal, faço uma limpeza, tiro toda a graxa. Às vezes precisa até de mais de uma limpeza para tirar toda a graxa que vem.
Uhum.
Tá ligado? Mas eu faço isso sim. Eu acabo fazendo isso sim. Limpo. Aí depois eu limpo. Até porque muitas vezes, cara, vem resto de material, cara, até. Vem limalha. Entendeu?
Sim. É, acontece também.
Acontece de mim.
Falando que as Nimbel, né, cara? É muito comum isso daí.
Cara, qualquer arma, pelo menos nacional, tá ligado? Não posso falar porque eu nunca peguei arma importada, tipo, da fábrica, assim, sabe? Da caixa. É, todos que eu vi já tinha mexido, atirado e tal. Então eu nunca peguei um negócio assim direto da caixa pra dizer, sabe? Mas é isso sim, acontece. Então, mas eu deixo pra depois e eu não tô nem aí, eu atiro primeiro e depois aí eu faço essa limpeza legal pra tirar tudo. Né? Então acho que essa é a recomendação. Cara, depois em relação a testar a arma, acho que assim, você fechando o negócio realmente com a pessoa, a recomendação é que assim, principalmente se você não tem um contato, se realmente não é seu amigo nem nada, cara, eu acho que o certo é fazer um contratinho simples, só explicando que você tá comprando a arma, qual o modelo, o CR do cara, tal, toda a descrição, como é que você vai, qual o valor, como é que vai pagar, como é que não vai pagar, entendeu? As condições de pagamento, prazos, tal, que a pessoa é obrigada a te entregar a arma depois que você apresentar a documentação pronta, entendeu? Em seu nome. Eu acho que esse tipo de coisa vale a pena, entendeu? Não precisa ser nada muito rebuscado, não, mas eu acho que um contratinho elimina eventual dor de cabeça que você venha a ter, entendeu?
Doutor advogado é foda, né?
É. Não, assim, a não ser que seja um cara que seja amigo seu, conhecido e tal, aí tudo bem.
Uhum.
Você não precisa disso. E é isso aí, cara. Depois, né? Eu não recomendo você pagar o sujeito sem pegar a assinatura e os documentos, a assinatura dele no requerimento de transferência e os documentos para entrada no processo de transferência. Né?
Uhum.
E aí, beleza. Depois que saiu o CRAF, a guia, você pode retirar com ele a arma. E acabaram os seus problemas, a arma tá na mão. Acho que é basicamente assim, o guia que eu teria a fazer seria esse, entendeu?
Uhum.
Em relação a armas usadas.
Mano, é... Sinarme. Rola comprar arma usada? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia, cara.
Sim, sim. É... Atirador, você pode... É... Você, como os CACs, eles podem comprar... Você pode comprar arma de alguém do Sinarme...
Ah, não, tudo
e
bem.
E transferir pro Sigma, entendeu? E não, você também pode comprar...
E pra Sinarme.
Você também pode transferir de Sinarme para Sinarme. Também pode.
Uhum.
Entendeu? É... Também é possível.
A loja, tipo, loja tem arma... É que hoje em dia tá difícil, mas teoricamente, será que é possível achar... Ou daqui uns anos começar a achar arma usada em loja e tal? Tu acha que rola?
Não, não sei não, hein, cara. Acho que não. Na boa, acho que não. Acho que as lojas não vão querer se meter nesse mercado, não. Não acredito. De verdade, não acredito, cara. Muito trabalho, o cara já compra direto da indústria ali. Acho que ele não vai querer... Acho que dificilmente algum lojista vai querer essa dor de cabeça, entendeu?
É, porque envolve garantia e...
É, entendeu? É, muita dor de... Eu acho que é muita dor de cabeça pro cara, entendeu? Não... E assim, pra ele, cara, não vai ter diferença, entendeu? É... Porque a hora que... Isso aí provavelmente vai ter que entrar no estoque da loja dele. Aí, ou seja, eu nem sei como é que faria, se seria... Eu nem sei se é possível o cara, na loja, ter uma arma usada, entendeu? No estoque da loja dele.
Uhum.
É, cara, não sei como é que seria isso, não. Sinceramente, como é que seria o procedimento de autorização? Aí se não é autorização, se é transferência, mas transferência de... Porque no caso dos CACs aí é transferência de CAC para CAC. Só que loja é loja, loja não é CAC. Uhum. Então, cara, não sei como é que seria. E aí se na verdade você não teria, na verdade... Se a loja até poderia fazer isso, mas aí ela teria que entrar no inventário dela. E para você comprar essa arma, você teria que comprar através de autorização de aquisição na indústria. Entendeu? Só que aí se for comprar com autorização de aquisição na indústria, já se foi por água abaixo tudo aquilo que a gente falou da facilidade de compra.
Uhum. Sim, sim.
Entendeu? Então, cara, não sei. Eu acho que não... Eu não acredito que a gente vá ter esse mercado nas lojas, não. Eu acredito que vai continuar sendo algo exclusivo de pessoas físicas para pessoas físicas mesmo.
Saquei. É, interessante.
Entendeu? Ainda acho que é basicamente isso. E é isso aí. Acho que o pessoal tinha perguntado também mais ou menos sobre equipamento de recarga, não é isso? Sobre se valia a pena... comprar usado equipamento de recarga? Era isso.
Lembro, cara, mas teoricamente a treta é a mesma, né? Tipo, é PCE do mesmo jeito, né?
Então, depende do que você encara como equipamento de recarga. Lembrando que assim, PCE...
A gente considera equipamento de recarga, que é a prensa. O resto é parafuso.
É, não, assim, vamos lá. Vamos passar aqui a informação correta, sim. O que acontece? Prensa, dentro dos equipamentos... É que assim, cara, eu entendo, quando eu falo de equipamento de recarga, eu entendo que está englobado tudo. Ou seja, cara, para mim, equipamento de recarga é balança, não necessariamente é só o que é PCE. PCE, só para lembrar, pessoal, PCE significa produto controlado pelo Exército. No caso das questões de recarga, só duas coisas são PCS, ok? Dentro dos equipamentos de recarga, que são as máquinas e os DAIs, que são as matrizes de recarga, entendeu? Fora isso, nada mais é produto controlado pelo Exército, ok? Ou seja, é de livre aquisição e acabou. Então, o que, que temos aí? Balanças... Martelo de inércia, bandeja de recarga.
Espoletador manual.
Espoletador manual, polvorímetro, gauge de munição, Cara, nada disso é controle, é produto controlado pelo exército, ok? Gauge de munição, gauge de estojo, case trimmer, tá? Outros tipos de ferramenta, como as ferramentas para escarear bolso de espoleta, limpar bolso de espoleta, etc. Meu, o que não falta, na verdade, é acessório de recarga, cara. É muita coisa. Então, assim, nada disso é produto controlado pelo exército, nada disso é controlado sequer para importação. Então, você pode importar, não tem problema nenhum. Você pode mandar aí vir do eBay, da Amazon, de fora. Pode trazer na sua mala, vindo dos Estados Unidos ou de onde for, e tudo bem. Contanto, respeitando as legislações também dos países de lá, né? Não tem problema nenhum. Aqui não temos problema nenhum com isso. Então, assim, em relação à máquina de recarga e DAIS, o que acontece é o seguinte. Cara, máquina de recarga, para você comprar uma máquina de recarga de alguém, teoricamente, as máquinas de recarga elas têm que estar apostiladas ao CR, né, da pessoa. Então, na verdade, você vai pedir para dar uma olhada no apostilamento da máquina dele, né? Vai ver ali, vai pedir para ver a documentação que comprova a aquisição daquela máquina dele, né? Ou seja, o cara comprou da indústria, ou ele importou, ele comprou de algum lojista, que seja, tal. Tá, cara, o que você tem de documento aí? Tá apostilada a máquina? Tá apostilada. Vai fazer, nesse caso, vai ter que fazer um processo de transferência dessa máquina de recarga de um atirador para o outro também, entendeu? Porque tem que ser apostilado isso e vinculado ao seu CR, tá? Os DAIs, teoricamente, a mesma coisa. Teoricamente, os DAIs são produtos... Eles são produtos controlados, teoricamente, eles têm que ser apostilados ao CR. Na prática... A verdade é que isso é bastante incomum, você ter DAIs apostilados ao CR, ok? De fato, é uma coisa que é bastante incomum. Geralmente, inclusive, até vou ser sincero, geralmente você só vê DAIs apostilados ao CR, geralmente quando o atirador importa a máquina e os DAIs, porque aí ele não tem jeito. Ele só consegue realmente desembaraçar aquilo, aquela carga, com o apostilamento, entendeu? Mas, sei lá, eu acredito que em breve o exército vá retirar, eu ainda acredito, sei lá, eu sou ingênuo pra caralho, eu acredito que o EB vai derrubar, vai tirar não as máquinas, mas eu acho que vai tirar os DAIs como PCE. Entendeu? Se
parar pra pensar, muita coisa que era PCE deixou de ser, né?
Sim, sim.
Então, assim, claro.
Não, eu acho que.
Tem evolução quando se trata de exército brasileiro. Mas meio que, tipo,
desistir
de algumas coisas.
É que eu acho que porra, é idiota, entendeu? Você ter controle sobre DAI, cara. Sério?
Caralho, é idiota. Sobre
máquina. É aquela velha história. Eu, particularmente, vamos lá, minha opinião pessoal é, eu não aceito, nem admito e nem concordo com absolutamente nenhum controle sobre arma de fogo, munições ou qualquer coisa ligada a arma de fogo e acabou. Eu acho que não tinha que ter absolutamente nenhuma regulamentação e acabou.
Nada.
Entendeu? Eu acho que se eu pudesse... Não, minto. Eu acho o seguinte, a única restrição que eu acho que deveria existir em relação a armamentos é o seguinte, civis deveriam ser proibidos de adquirir e ter armas nucleares, químicas e biológicas. Pronto. Fora isso, você quer ter um tanque na sua casa? Você tem dinheiro?
Compre um. Quem eu acho que é proibido de ter arma? Político. De resto, foda-se.
Não, assim, eu acho que assim, ó, armas químicas, biológicas e nucleares, um cidadão não tem por que ter, porque você pode muito bem combater a tirania do governo com, sei lá, um tanque de guerra,
um caça
de
combate.
Qualquer outra coisa. É.
Entendeu? Eu sou a favor do cidadão.
Sim, sim. Então, eu acho que assim, fora isso, devia ter. A lei de armamento devia ser isso. Olha, estão proibidos os cidadãos de terem armas químicas, nucleares e biológicas. Ponto. O resto tá liberado, galera. É isso aí. Não tem papel, não tem nada e já era. Você tem dinheiro, você vai lá no Extra, nas Casas Bahia, passa o cartão e compra, faz um carnê lá e já era. Compra. Entendeu?
Também.
Eu acho que era basicamente isso aí. Tipo assim, você vai na concessionária e faz um, sei lá, faz um consórcio do seu tanque, do seu Abrams M1. Saca? Não tem problema. Eu acho que é basicamente isso. Mas assim, eu acho que a questão dos DAIs, eu acho que cai e deveria cair, porque é simplesmente uma regulamentação estúpida, né? Como até todas as outras.
Se você for parar pra pensar.
Sim, sim, concordo também de máquina, mas assim.
Teve época que não era controlada.
Sim, sim. Mas assim, cara, eu tô tentando aqui ser realista. Agir de acordo com a nossa realidade, vai. Não tô tentando sonhar, por assim dizer, né? Tentando fazer algo bem pé no chão. E eu já estaria feliz, eu acho que já é o mínimo que poderia fazer, tá ligado? Então, e assim, a burocracia, acho que em relação a máquinas, é ver isso aí, máquina não tem muito segredo, a não ser as progressivas, que aí você pode ver o funcionamento dela ali na hora, o cara vai ver, não tem muito mistério, cara, máquina, principalmente se for uma máquina O ou C,
acho que tá funcionando, acabou.
É, tá funcionando, acabou, já era, entendeu? E é isso aí, basicamente é isso aí, gente.
Já era, então. É isso aí mesmo? Um programa com menos de uma hora e meia?
É, milagre.
Caralho.
Isso vai entrar pra história. É pra compensar o último com o Rafael de 3 horas. A gente fez a galera escutar 3 horas, mas foi do caralho. Acho que, porra, não vejo a hora. Estamos enchendo o saco do Rafael aqui pra ele tirar um tempo do trabalho, sim, sério dele e importante que o cara faz.
Pra vir aqui falar o grosário com a gente, né?
É, exatamente. Entendeu? O Rafael da Argus Defense aí, meu, o cara dando uma aula espetacular.
Herói.
Tá ligado? Mas já estamos falando com ele aí pra ver se a gente consegue gravar mais uma coisa e o cara consegue compartilhar um pouco aí do conhecimento com a gente, entendeu?
Certeza. Mano, vamos encerrar essa porra aí, então. Não teve introdução, não vai ter final. É isso aí, mano. Vamos lá. Não. Sim, ó, apoia.se/9mmpodcast, conservati.com.br, camisetas, compra camiseta, compra os negócios lá, vamos tentar.
Dá uma moral também aí, pô, comenta e ranqueia aí o podcast no Spotify, verdade, na Apple, na porra toda.
Apple Podcast lá tem o estrelinha lá, dá 5 estrelinhas. Não seja cusão de deixar, tipo, vou pôr 4 estrelinhas porque eu sou bobão, eu coloco o dedo no meu cu. Não, mano, vai, seja legal, coloca 5 estrelinhas lá.
Sim, não, é porque a gente consegue aumentar o alcance aí e aparecer pra galera mais, né, como sugestões e tal. Exatamente.
Quanto mais gente ouve a gente, mais galera vai atrás de se armar e o caralho, porque no fim das contas, esse podcast, por mais que a gente fale bosta aqui, o caralho, a minha ideia inicial era sempre essa, né? Tipo, quanto mais gente ouvir, mais gente vai correr atrás. Tipo, de vez em quando a galera vem com... Manda foto na DM lá, tipo, porra, saiu meu CR, fui atrás do baúlio por tua causa, não sei o quê. Tipo, o nego filiando em clube. E, no fim das contas, cara, é por isso, tá ligado? Que a gente tá aqui.
Ah, esse é movimento tiro no Brasil, movimento esporte, cara...
E movimento cidadão, né, cara? Que, porra... 30 anos aí, 20 anos de desarmamento e, porra, a gente quer driblar essa porra aí, entendeu?
Sim, 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 acho que, cara... Bom, a gente precisa... Ou precisa, a gente precisa.
É, cortou aí, mano, o que foi?
A gente nem precisa, eu tava falando, pô, a gente nem precisa citar o presidente, mas acho que a gente precisa, sim. Um povo armado jamais vai ser escravizado, cara. Então, é isso aí.
Inclusive, tem uma camiseta com essa frase na Conservativa.
É, muito, muito legal, por sinal. E, pô, sem o tiro, o que que é? Sem o tiro, cara, você nunca vai ter momentos como a gente teve ontem, atirando de 357 Magnum e se divertindo pra caralho.
Sim.
Entendeu? Caralho, era diversão pura.
Passaram a gente desse clube ainda, mas tudo bem. Tudo bem.
Os caras não expulsam, não, velho. Eu vou ter que, eu vou ter que com 308 furar todos os alvos dos caras.
Mano, na moral.
Se eu levar o 308 lá, pegar aquele clube de cheio, meu irmão, não vai ficar um do lado.
Uma vez a gente leva, dá um jeito, leva o 308 e a gente, eu vou comprar uma melancia. Vou ter a mão de comprar.
O legal é pegar o clube cheio do jeito que tava ontem e a gente querendo atirar. Se der 4 tiros de 308, ninguém fica dentro daquele stand, não, fechado, velho. Vaza todo mundo, velho. Vai todo mundo passar lá, a gente fica com o stand livre. Dá até pra fazer um treino de fazer
308, não, mano. Você é louco?
Eu acho que não, velho. Também acho que não. Acho que furo o alvo.
Não, furo o aço, você é louco.
Acho,
nossa,
não, furo o aço e acho que furo aquele para-bala do doce lá.
É madeira. Aquilo lá acho que aguenta 5,5 aquilo, mas acho que 308 não.
É um 308, velho? Pô, será que... Ó, eu vou te falar. Eu acho que semana que vem eu vou levar o 308 só de sacanagem. Não vou nem atirar. Só pra tirar do case e falar, pô, vim testar uns alvos de metal de você.
Quero ver a cara dos caras.
Só ver a cara dos caras. Só... Caralho, isso é engraçado. É só pra fazer essa sacanagem.
Vou deixar registrado aqui, inclusive, a sugestão que eu vou trazer de pauta. E aí, galera, manda aí sugestões e o caralho. Eu quero falar sobre o embusteiro que vai de camuflado e o caralho pro clube. E aí a gente pode falar também, tipo, sério, a parada do embusteiro sobre técnicas aí de Grey Man e Hard Target.
Ah, tá. Eu acho que é o seguinte, para esse programa, eu tenho um convidado que ia ser perfeito, que é teu amigo, te segue no Instagram, Mestre Railan.
Cara, não, peraí, deixa eu ver se
meu celular... Ele tem que fazer parte, cara.
Ah, roupa do cara, mano. Deixa eu procurar aqui.
Não, pô, faço questão de tê-lo como convidado, eu acho que todo mundo concorda, tá ligado?
Mano, na moral, Mestre Railan, SQTS, Mestre Railan, você vai digitar no Google, Mestre Railan se escreve, R-A-Y-L-L-A-M-M, Mestre Railan. Procure o cara no Google, vê os vídeos, vê o Instagram, você vai entender...
Manda DM pra ele, vamos falar pro pessoal mandar, chamar ele DM pra ele gravar com a gente aqui. Manda lá, falou, escuta o podcast 9mm lá, você precisa gravar um programa com os caras lá. O Vitão também, o Vitão é brother do cara, ele vai mandar uma mensagem pro Railan.
Assiste o vídeo do cara lá, porque é mó comédia, mano. Não dá, velho. É muito, muito embusteiro pra mim, velho. Eu não aguento.
Pô, consegue, né, velho? Vai ter que cortar essa, hein, velho?
Eu vou bipar, agora vou bipar.
Bipa.
Vai que eu caracola aí no podcast. Quero que eu gosto do tempo do cara pra caralho.
Hã?
Bom... Vamos lá, mano, encerrando essa porra aqui. Valeu aí todo mundo que escutou até aqui. De pauta lá no DM lá do Twitter, @Vitor_9mm, Instagram, HortaVitor. E quer deixar o contato aí?
É, meu Instagram é o _Guilherme_Bernardes.
_.
É isso aí.
Cheio do underline, porque é isso aí.
Cheio do underline, é isso aí.
Valeu, falou aí.
Até.